Vereadores a tomarem seus lugares. Cumprimento os vereadores, nossos visitantes e aqueles que nos acompanham pela rede social. Solicito do senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline. Vereador Mira.
Presente.
Vereador José Rocha.
Presente.
Vereador José Nilson. Vereador Célio, presente. Vereador César.
Presente.
Vereador Marcos.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
E vereador Rafael.
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro abertos os expedientes. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior. Está em votação. Ricardo.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
José Rocha.
Favorável.
Mazu.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Aprovado a ata da sessão anterior. Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos do senhor prefeito e dos vereadores.
Projeto de lei ordinária 180/2025, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei 052/2025, altera a lei municipal 3.927, de 18 de junho de 2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio moradia e auxílio alimentação, água potável aos médicos vinculados ao programa Mais Médicos e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 181/2025, projeto de lei número 55/2025, dispõe sobre o serviço de inspeção sanitária industrial de produtos de origem animal no município de Bitinga e da outras providências.
Emenda mensagem aditiva número 1. Ao PLO 42/2025, Prefeitura de Bitinga, ofício 1034/2025, solicita que a presente mensagem aditiva seja anexada ao projeto de lei 009/2025, já protocolizado nessa Casa de Leis, sobre o número PLO 42/2025, matérias recebidas aos vereadores da número 626 a 631, 634 a 638, 642 a 643 e 645 a 652.
Projeto de lei ordinária número 179/2025, de Ricardo Prado, dispõe sobre a obrigatoriedade e disponibilidade de leitos separados às mães de natimortos e mães com óbito fetal nas unidades públicas de saúde do município da Estância Turística de Bitinga, credenciada ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 182/2025, vereador César Hurtado, institui o mapa da transparência das obras públicas do município de Bitinga e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 183 de 2025, de César Hurtado, dispõe sobre a criação e manutenção do portal Transparência em Tempo Real no âmbito do município de Bitinga e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 184/2025, vereador César Hurtado, cria o cadastro municipal de empresas idôneas e penalizadas e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 185 de 2025, de Celeristão, denomina a Rua 10 do Residencial São Sebastião, de Rua Maria de Lourdes Ferreira.
Parecer CCLJR, número 57/2025, ao PLO 119/2025. Parecer CCLJR 57/2025, favorável à aprovação do PLO 119/2025. Relatoria, vereador Rafael Barata.
Requerimento número 679 de 2025, de Ricardo Prado, requer retirada do PLO número 115 de 2025, determina que as unidades públicas de saúde do município da Estância Turística de Bitinga, credenciada no Sistema Único de Saúde, SUS, bem como as de rede privada, ofereçam leitos separados para as mães de natimortos e mães com óbito fetal.
Requerimento 683/2025, vereador Célio Orição, requer a retirada do PLO 83/2025, que denomina a Rua 3 do Residencial São Sebastião.
Requerimento número 684/2025, de Célio Orição, requer a retirada do PLO número 84/2025, denomina a Rua 7 do Residencial São Sebastião.
Requerimento 685/2025, vereador Célio Oristão, requer a retirada do PLO 85/2025, Rua 2, Residencial São Sebastião.
Requerimento número 686/2025, de Célio Oristão, requer a retirada do projeto de lei ordinária número 75/2025.
Requerimento 687/2025, vereador Célio Oristão, requer a retirada do PLO 86/2025, que denomina a Rua 1 do Residencial São Sebastião.
Requerimento número 688/2025, César Hurtado, retirada de tramitação. Requeiro a retirada de tramitação do projeto de lei ordinária número 94/2025, de minha autoria, que dispõe sobre denominação da praça situada na Alameda dos Jequitibás e Alamedas dos Cedros do Colomino Village Verde, como Praça Toninho Stanzani.
Indicação número 546/2025, vereadores César, Ricardo, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Rafael Barato e Zé Rocha. Sugere ao Poder Executivo a adoção de medidas de segurança viária na rua Amádio Constantino.
Indicação número 547/2025, César Hurtado, Rafael Barato Zé Rocha, sugere ao Poder Executivo a retirada de amontoados de podas de árvores na rua Vereador Valdemar Gaion.
Indicação 548/2025, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Oristão, César Hurtado, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Murilo Bueno, Rafael Barato Zé Rocha, indica ao SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que o serviço tapa buracos na rua Nunes Pinheiro, de frente ao numeral 38 e 44, no centro. No local foi feito o serviço de manutenção pela autarquia, mas que, com o passar dos dias, teve afundamento na massa asfáltica.
Indicação número 549/2025, Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Oristão, César Hurtado, Zé Nilson Viana, Marcos Mazo, Murilo Bueno, Rafael Barato, Zé Rocha, indica ao Poder Executivo para que realize o serviço de limpeza e recolocação da tampa na boca de lobo existente na rua Tufique José Calil, ao lado do número 642, bairro Jardim Felicidade.
Indicação 550/2025, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio de São, César Hurtado, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Rafael Barato e Zé Rocha, indica ao SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que seja feita uma vistoria de um possível vazamento de água existente no asfalto na rua Nunes Pinheiro, de frente ao numeral 77, no centro.
Indicação número 551/2025, Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio de São, César Hurtado, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Rafael Barato e Zé Rocha, indica ao Poder Executivo o serviço de tapa-buraco na rua Luiz Orlando Miola, de fronte aos números 214 e 265, bairro São Domingos 2.
Moção 392/2025, vereadores Célio, Oristão, Aline Sartori, César Hurtado, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Murilo Bueno, Rafael Barata, Ricardo Prado, Zé Rocha. Moção de pesar à família Pastre, em virtude do falecimento da senhora Alzira Aparecida de Oliveira Pastre, externando condolências à família lutada.
Moção número 393/2025, César Hurtado, Rafael Barato Zé Rocha. Moção de pesar pelo falecimento da dona Encarnação Majaron Stanzani, externando condolências aos familiares e amigos.
Moção 394/2025, vereadores César Hurtado, Rafael Barato Zé Rocha. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Aparecido Benedito Martins, manifestando solidariedade e condolências à família lutada.
Moção número 397/2025, Sérgio Hurtado, Zé Nilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Rafael Barato, Ricardo Prado, Zé Rocha. Moção de pesar pelo falecimento de Luiz Gustavo Lopes, carinhosamente conhecido como Pacu, apresentando condolências à família lutada.
Moção 399/2025, vereadores César Hurtado, Zé Nilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Rafael Barata, Ricardo Prado e Zé Rocha, moção de pesar à família Melo, pelo falecimento da senhora Zilda Fernandes de Melo.
Moção número 400 de 2025, César Hurtado, Zé Nilson Viana, Marcos Mazzo, Mira, Rafael Barata, Ricardo Prado, Zé Rocha. Moção de pesar à família Passari pelo falecimento da senhora Alzira Aparecida de Oliveira Passari. Matéria recebida, número 639 de 2025, outros, convite da Câmara Municipal de Araras para a Rota da Cana. Matéria recebida, número 640 de 2025, outros, ofício número 119 de 2025, do gabinete da deputada estadual professora Bebel, convite para um encontro estadual de cursinhos populares. Matéria recebida, número 641 de 2025, outros, ofício do Hospital Amaral Carvalho, número 292 de 2025, que apresenta resposta ao requerimento de informação número 557 de 2025. Matéria recebida, 644 de 2025, Maria de Fátima Johansen, relatório de execução orçamentária do segundo quadrimestre de 2025, Poder Legislativo. Matéria recebida, número 653 de 2025, outros, ofício da Agência da Previdência Social de Bitinga, apresenta resposta ao requerimento de informações número 644 de 2025.
Matéria recebida 654/2025, servidores do Poder Executivo. Solicito que o Poder Legislativo requeira informações do Executivo a respeito de hora extras.
Moção número 403 de 2025, Sérgio Listão, César Hurtado, Zé Nilson Viana, Marcos Mazzo, Murilo Bueno, Rafael Barata, Ricardo do Prado, Zé Rocha. Moção de pesar à família Martins, em decorrência do falecimento do senhor Aparecido Benedito Martins, o Cidinho do Foguinho, externando condolências à família lutada.
Moção 404/2025, vereadores Célio, Aristão, César Hurtado, José Nilson Viana, Marcos Mazzo, Murilo Bueno, Rafael Barata, Ricardo Prado, Zé Rocha. Moção de pesar à família Arruda, em virtude do falecimento do senhor Antônio Carlos Martins e Arruda, o Toninho do Rei da Lata, a família lutada, nossas sinceras condolências.
Moção número 405 de 2025, estão César Hurtado, Zé Nilson Viana, Marcos Mazzo, Murilo Bueno, Rafael Barata, Zé, Ricardo Prado, Zé Rocha. Moção de pesar à família Lopes, em virtude do falecimento de Luiz Gustavo Lopes, o Pacu, externando condolências à família lutada.
Moção 406/2025, vereador Célio, Oristão, César Hurtado, José Nilson Viana, Marcos Mazzo, Murilo Bueno, Rafael Barata, Ricardo Prado, Zé Rocha, moção de pesar à família Pierobon, em decorrência do falecimento da senhora Ermelinda Horn Pierobon. A família lutada, nossas sinceras condolências.
Moção número 407 de 2025, César Hurtado, moção de pesar à família Palhares, pelo falecimento do senhor Sebastião Nunes Palhares.
Moção 408/2025, vereador César Hurtado, moção de pesar à família Neves, por falecimento da senhora Maria Juraci Ferrari das Neves.
Moção número 409 de 2025, Célia Listão, Aline Sartori, César Hurtado, Zé Nilson Viana, Marco Ricardo Prado, Zé Rocha. Moção de pesar à família Sebastião Nunes Palhares, em decorrência do falecimento do senhor Sebastião Nunes Palhares, externando condolências à família lutada.
Moção 410/2025, vereadores Célio Oristão, Aline Sartori, César Hurtado, José Nilson Viana, Ricardo Prado, Zé Rocha. Moção de pesar à família Pirozini, em decorrência do falecimento do senhor Alair Pirozini, conhecido carinhosamente como senhor Peru da Prefeitura. A família lutada, nossas sinceras condolências.
Antes de iniciarmos a leitura e discussão dos requerimentos, eu quero registrar a presença do vereador José Nilson e da vereadora Aline.
Obrigada, presidente.
Obrigado, presidente.
Moção 411/2025, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Aristão, César Hurtado, José Nilson Viana, Marcos Mazzo, Rafael Barata, Zé Rocha. Moção de pesar aí à família Gênova, em virtude do falecimento do senhor Oswaldo Gênova, externando condolências à família lutada. Moção 412/2025, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célio Aristão, César Hurtado, José Nilson Viana, Marcos Mazzo, Rafael Barata, Zé Rocha. moção de pesar à família Moraes, em virtude do falecimento da senhora Juventina Vieira do Prado, externando condolências à família enlutada.
Iniciamos a leitura e discussão dos requerimentos.
Requerimento 689/2025, vereadora Aline Sartori, requer informação do Poder Executivo sobre as aulas de hidroginástica destinadas aí à terceira idade no município.
Discussão. A palavra é a vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu quero enfatizar este importante tema, que é a questão do esporte voltado, inclusive, para a terceira idade. Num passado não tão distante, nós tínhamos esta atividade física oferecida gratuitamente como uma forma de política pública de inclusão das pessoas idosas, até mesmo para evitar doenças crônicas e também ter uma atividade complementar para esta faixa etária. E também tirar essas pessoas, muitas vezes, do sedentarismo, incluindo uma atividade física ao longo da sua rotina. E nós tínhamos, era oferecido, me lembro claramente que era oferecido pela prefeitura, e essas aulas eram realizadas na Academia Tribo. Eu não sei em que momento este projeto foi extinto, mas eu gostaria, tive aí a denúncia de alguns idosos que, inclusive, pleitearam nesta benfeitoria, que querem dar andamento nesta prática, mas, infelizmente, esta atividade foi cortada, não sei em que momento, da Prefeitura ou da Secretaria de Esporte, senhor presidente. Creio que não é um investimento alto, mas que poderia ser retomado esta atividade.
Mais alguém? Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Parabenizo a nova vereadora por esse requerimento, por esse pedido aqui, da terceira idade. Eu percebo, nova vereadora, que assim, começa esse trabalho, eu lembro desse trabalho com este vereador em 2017, 2020. Então, era um trabalho que a gente encontrava com algumas pessoas idosas, que fazia parte pastoral da idosa da igreja, sempre felizes, contentes por estar praticando, fazendo ginástica, fazendo esse trabalho na academia. Aí eu percebo assim, o poder público, ele inicia uma coisa e não dá continuidade. Inicia um projeto, não dá continuidade. Aí tem um grande número de idosos adeptos usando essa atividade que o poder público oferece, de repente, para. Você não sabe qual é o motivo. E o idoso hoje, ele precisa dessa oportunidade de exercitar, de estar fazendo natação, fazendo ginástica, fazendo caminhada, enfim, várias atividades esportivas. Inclusive, está nas práticas alternativas, da medicina alternativa, na qual eu tive a oportunidade está em São Paulo conversando com o doutor Oswaldo. Até, inclusive, estive em contato com ele de novo, que essas práticas da medicina alternativa, ela é importantíssima para a saúde mental, para a saúde do corpo, da alma. E aí você percebe que um trabalho desse é tão importante para o idoso, para a melhor idade, você descobre aí o Poder Executivo vai não dá continuidade aos trabalhos. Inicia, para. Inicia, para. Então, é uma coisa assim que deixa uma descredibilidade da população que quer usufruir dessas atividades oferecidas pelo poder público, que é obrigação. É obrigação de estar oferecendo essas atividades. Não é nenhum favor, é obrigação.
Mais alguém? Retorno a palavra à vereadora Aline.
Obrigada. Só para complementar a questão que o vereador José Rocha colocou, a prefeitura ela tem uma iniciativa em questão à qualidade de vida, haja vista o centro de qualidade de vida que foi inaugurado há um tempo, inclusive com verbas de alguns vereadores para aquisição de equipamentos mais adequados para o local. E nós sabemos que dentro deste espaço há atividades voltadas, inclusive, para esta faixa etária, né, das pessoas com mais de 60 anos. Porém, não é porque a prefeitura oferece, caso seja, né, um dos argumentos, inclusive, do requerimento, porque a prefeitura, inclusive, pode colocar uma resposta alegando que a questão da hidroginástica ela foi extinta porque existem outras ofertas de outras atividades para as pessoas, né, idosas. Porém, é importante a gente lembrar que uma atividade não precisa ser extinta para que outra exista, né? Porque há recomendações médicas, inclusive, para todas as práticas esportivas. Então, mulheres, por exemplo, que sofrem com fibromialgia, é importante que as atividades, né, que sejam praticadas na água, elas são mais recomendadas. Então, eu quero, né, ter uma resposta. Gostaria, inclusive, que a diretora financeira, vou pedir aqui para a diretora, para a nossa diretora legislativa, para que a diretora financeira também levante qual era o custo, né, deste convênio, desta parceria com a respectiva academia que era oferecida.
Está em votação, Ricardo.
Favorável.
José Nilson.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Está aprovado.
Requerimento número 690 de 2025, de Aline Sartori, requer informação do Poder Executivo sobre a possibilidade de instalar semáforo no cruzamento da Avenida Dom Pedro II com a Rua Pereira Landim.
Em discussão, com a palavra a vereadora Aline.
Presidente, só para quem nos acompanha ter a localização exata dessa rua, desse cruzamento, é na Avenida Dom Pedro com a Rua Pereira Landim, ali especificamente na clínica multidisciplinar da Unimed e em frente à relojoaria Gold. Eles, né, solicitaram, os comerciantes ali, inclusive a própria clínica, solicitaram a instalação de um semáforo naquele espaço, devido ser um cruzamento, né, de alto fluxo. E muitas vezes eu percebo, não sei se é a mesma questão acontece com os outros vereadores, que os cidadãos e também os motoristas, os pedestres, né, e quem utiliza esses espaços, né, diariamente, eles querem alguma interferência do poder público para a melhoria daqueles espaços, né, em relação ao trânsito. E a interferência, às vezes, do poder público acaba sendo tão pequena e tão simples, né, que não acaba resolvendo as questões do trânsito. Então, eles recorrem, né, de uma maneira imediata à instalação do semáforo. Então, eu faço esse pedido de acordo com a solicitação dos comerciantes ali do local, mas se caso a prefeitura, né, indicar que existe uma outra interferência que também seja possível para solucionar essa questão, nós vamos, inclusive, com o secretário de trânsito no local para verificar qual a possibilidade que a gente pode indicar para a solução deste trânsito ali nesse cruzamento.
Mais alguém? Em votação, todos de acordo? Está aprovado.
Requerimento 691/2025, vereadores César, Oitado, José Nilson Viana e Rafael Barata, requer informações ao Poder Executivo e ao Serviço Autônomo de Água, acerca da análise econômica, viabilidade e previsão de envio de projeto de lei que instituía a tarifa social de água no município.
Discussão? A palavra, vereador César.
Bom, isso daqui acabou sendo uma promessa do prefeito, tanto pública, né, numa das primeiras entrevistas dele na Rádio Ternura FM em janeiro, né? E também na fatídica reunião dos vereadores, né? Também ficou a promessa, né? Depois da votação da diminuição da tarifa de esgoto, né? Da conta de água, e que em maio, se eu não me engano, ele enviaria a essa casa, né? A tarifa social. O que seria a tarifa social, né? A tarifa social nada mais seria do que uma tarifa onde as pessoas de baixa renda, que muitas vezes, né, tem todo o seu salário aí envolto para gastar com subsistência da família, né, também conhecido como pessoas em vulnerabilidade social. Então, aqui eu fiz alguns questionamentos, porque assim, ó, na reunião, na entrevista que ele deu à Rádio Ternura FM, no minuto 41, no segundo 6 da gravação, ele menciona que o SAAI, né, e através do SAAI, no primeiro quadrimestre, eles iam analisar, né, o quadro do SAAI, a viabilidade, e ia enviar para a Câmara, né, o projeto da tarifa social, né, para desonerar essa família carente, que muitas vezes tem aí todo o seu salário, né, a renda familiar aí presa a materiais de subsistência. E também, né, naquela fatídica reunião entre os vereadores, também ficou a promessa que em maio ele iria enviar para essa casa. Só que, veja bem, né, então lá na rádio ele falou que iria enviar depois do primeiro quadrimestre, nós já estamos no terceiro quadrimestre, né, e lembrando que esse terceiro quadrimestre também é conhecido como o último quadrimestre do ano, né. E até agora a gente não tem a resposta. Então eu fiz um questionamento, né, pedindo encarecidamente que seja respondido a sério, porque a população nos cobra. Foi uma promessa dele, mas que, infelizmente, né, quem acaba sendo cobrado são os vereadores que estão aí na rua, passeando e sendo cobrado pela população, né? Então, o primeiro questionamento foi realizado. Então, a pergunta, né, já que prometeu que no primeiro quadrimestre iria fazer a análise, né, e depois enviar o projeto, então o primeiro questionamento foi realizado a análise de impacto econômico, porque foi esse termo que ele usou na entrevista, acerca da implantação da tarifa social, conforme entrevista concedida ao portal Ternura FM, em que foi informado que no primeiro quadrimestre do ano em curso estaria pronto o projeto da tarifa social. No minuto 41 dessa entrevista, no segundo 6 da gravação, bem como mencionado na primeira reunião com a Câmara Municipal. Bom, e o segundo questionamento é, caso a análise tenha sido realizada, qual foi o resultado? Mostrou-se viável ou inviável economicamente, né? Se for inviável, não vai ter a tarifa? Envia a resposta para que a gente possa, né, instruir a população, né, a gente possa aí poder dar uma resposta à população que tanto anseia por essa tarifa. Terceiro questionamento. Existe interesse do Executivo em encaminhar à Câmara o projeto de lei que institua a tarifa social? Né? Vai ser. Nós podemos esperar que um dia chegue, se não chega esse ano, chega o ano que vem. E quarta questão. Em caso afirmativo, qual é a previsão de envio do referido projeto a esta Casa de Lei? Então, aqui fica o questionamento, a cobrança, porque a população que está passando por dificuldade anseia tanto por essa promessa que foi feita, tanto em rádio e na reunião com os vereadores, e a gente fica sem resposta a dar à população.
Mais alguém? Com a palavra, vereador Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria só, rapidamente, né, parabenizar meu colega, vereador Cezinha, por essa iniciativa do requerimento. Acredito que ele expôs muito bem a situação, pouquíssimas coisas eu acho que restaram a ser ditas. E só para complementar, eu acho que o que falta aqui é diálogo, né, esclarecimento, porque a gente está desde realmente do começo do ano esperando pelo menos alguma satisfação sobre aquilo que foi prometido, aquilo que foi falado, e a gente não teve nenhum tipo de retorno oficial explicando, né, mesmo que fale, assim, olha, não podemos fazer agora, mas por quê, quando a gente vai fazer, o que impede, não teve nada. já foram reiterados requerimentos para lá, né, para o SAAI, que essa casa protocolou, e até então a gente não teve uma resposta satisfatória mesmo, uma resposta completa que pudesse pelo menos dar um norte para a gente, né, que eu acho que o vereador espera com o requerimento é isso, né, um norte, a gente saber criar uma previsibilidade para o nosso trabalho, para a gente poder dialogar com a população, que infelizmente nesse momento é algo que não existe.
Até porque ele fez a promessa em rádio, né, e fez para nós também. Né? E a população tem a expectativa. Então, né, que pelo menos instrua se vai acontecer ou não e quando vai, até porque a população quer uma resposta.
Perfeito. Votação, todos de acordo? Está aprovado.
Requerimento 692/2025, vereadores César, Hurtado, Gisele Sambiana, Marcos Mazo, Rafael Barata, Ricardo Prado e Zé Rocha. Requerimento de informações sobre o episódio do cidadão trancado no banheiro público na Praça Municipal.
Bom, vamos lá. Infelizmente, estou mandando esse requerimento porque a população manda, a gente faz, né? Aqui eu não estou aqui para caçar culpado, porque eu sei que todo mundo está trabalhando e tem dias que qualquer funcionário às vezes não tem um dia muito bom, né? E pode esquecer, né? Então, como foi um pedido da população, né? Então a gente pede e junto com o pedido, mais uma vez, não é caçando culpados, tá? Mas que eles pedem até que esse banheiro não feche no horário do almoço, as pessoas que me enviaram. Porque geralmente é o horário que o pessoal está passando pela fábrica mesmo. Né? No horário comercial, o pessoal está trabalhando. E aí, nada mais justo do que o turista ou o cidadão ibitinguense possa usar esse banheiro, né, no momento do almoço dele, né, do intervalo, que é o momento que ele está na rua. Né? Lembrando mais uma vez que não é um pedido da população, por isso que eu enviei, né? Também não enviaria, mas que também que se crie protocolos, né, para antes de fechar ali o banheiro, verifique se não tem nenhum cidadão, porque o cidadão que ficou lá passou pelo constrangimento, a população gravou, pôs na internet, né? Então é uma situação desagradável.
Em votação, todos de acordo? Está aprovado.
Requerimento número 693/2025, Ricardo Prado, Sérgio Estão, César Hurtado, Anílson Viana, Marcos Mazo, Rafael Barata, Zé Rocha, requer informações da Santa Casa de Maternidade de Ibitinga sobre o recolhimento de encargos trabalhista e pagamento de insalubridade.
Discussão? Com a palavra o vereador Ricardo.
Senhor presidente, por gentileza, poderia pedir ao segundo secretário, vereador César, que possa fazer também a leitura das perguntas?
Sim, senhor.
O questionamento foi o seguinte, o primeiro questionamento foi, desde quando os depósitos do FGTS dos funcionários deixaram de ser realizados e qual a previsão da entidade para a regularização desses valores? Segunda pergunta, desde quando os valores do INSS vêm sendo descontados da folha de pagamento dos funcionários sem o devido repasse ao órgão competente? E qual a medida imediata a ser adotada para corrigir essa irregularidade? Terceira pergunta. Qual providência está sendo tomada para garantir que os funcionários afastados por motivo de saúde possam receber benefícios legais do INSS? Uma vez que atualmente encontram-se prejudicados pela ausência do recolhimento? Quarta pergunta. Qual percentual atualmente pago aos profissionais que atuam no centro cirúrgico e na UTI? E se esses valores estão sendo se esses valores estão em conformidade com a tabela prevista na NR15, que é insalubridade em grau mínimo, médio e máximo? Foram esses quatro questionamentos.
Com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos membros da mesa, demais vereadores, vereadora, ao público que se faz presente no nosso plenário, àqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Sabemos que é um assunto recorrente, não somente nessa legislatura, mas em legislaturas anteriores também, Essa questão, né, do depósito do fundo de garantia a todos os servidores, né, a todos os funcionários e funcionárias da Santa Casa de nossa cidade, Bitinga. É, tivemos alguns relatos, com certeza chegou assuntos como esse também aos demais vereadores. E durante a semana, né, um assunto que acabou me preocupando também foi a questão do desconto, né, do INSS na folha de pagamento dos funcionários. Está sendo descontado e não está sendo repassado para o órgão competente, a questão do INSS. E fui, né, indagado por um desses funcionários que estão afastados da Santa Casa Municipal, que por motivo de saúde ele precisou se afastar para fazer um tratamento médico. E foi recorrer, né, como ele está afastado da Santa Casa, não está recebendo os seus proventos, né, os seus vencimentos, e foi até o INSS para conversar, para poder começar a receber, para poder quitar, né, bancar, pagar suas contas, manter suas contas em dias. E chegando, né, conversando com os responsáveis do INSS, ele se deparou que ele não tem direito ao recebimento, né, pelo INSS por fazer alguns anos, né, um bom tempo, que o INSS não vem sendo depositado. Então é algo muito, é um agravante muito, muito forte, né, para cada um de nós, não somente para nós, mas principalmente para quem está vivendo nessa situação na pele. A pessoa não está podendo trabalhar, né, o funcionário não pode trabalhar, não é somente um caso, são alguns casos que estão acontecendo nessa questão. O funcionário não está podendo trabalhar e, infelizmente, também não está podendo receber pelo INSS, porque esse desconto não está sendo depositado conforme a lei diz que tem que ser feita. Nós temos, né, o artigo 168-A do Código Penal, que fala sobre muito bem sobre isso, sobre essa questão do não repasse desse valor descontado do INSS, né, para o INSS, para poder suprir, né, as necessidades desses funcionários quando eles não podem estar ativos no trabalho por motivo de doença ou algo que aconteceu. Então, estamos fazendo esse requerimento para levando, né, até aos membros da Santa Casa, para que eles possam nos dar um retorno a esse respeito desses assuntos tão importantes, como também a questão, é outro assunto, a gente quer saber a questão do adicional da insalubridade, também que não está, devido a alguns relatos que recebemos, não está sendo pago da forma correta, principalmente dos funcionários que trabalham no centro cirúrgico e também na UTI. Então, são algumas indagações, senhor presidente, que estamos encaminhando, né, à Santa Casa, aos responsáveis, para que eles possam nos dar essas respostas, para que a gente esteja ciente, para futuramente fazermos outras indagações a esse respeito. É isso, senhor presidente.
Mais alguém? Mazo, com a palavra.
Presidente, só para completar, parabenizo o vereador Ricardo. Esse tema do requerimento do vereador, inclusive, já foi tema de requerimento dessa casa, que acredito que não teve a resposta. O vereador Murilo, acredito que já tenha feito um requerimento nesse sentido, questionando até outras coisas. Eu, particularmente, fiz três requerimentos. Não era exatamente na questão dos depósitos, aí era em relação às cirurgias e demais serviços. E eu não sei os vereadores, mas eu não recebi até agora também nenhuma resposta do nobre interventor. Então, diante disso, né, vereador, vereadores, acredito que se continuar nessa toada, esse descaso com essa casa, seria necessária a convocação também para estar fazendo esses questionamentos aqui nessa casa, né? Então, fica aqui o registro, senhor presidente, e agradeço. Parabéns, vereador Ricardo.
E o que mais nos deixa assim, preocupados também a respeito, em virtude de estarmos fazendo esse requerimento, é a questão, né, como eu bem disse no início da minha fala, o servidor, o funcionário, não está podendo receber também pelo INSS, porque esses depósitos não foram feitos anteriormente. sendo, né, que esse funcionário é um pai de família, tem a sua família, tem a sua casa para manter, tem as suas contas a pagar, e nem isso ele está podendo. Então, imagina o desespero dessa família, né, faz já dois, três meses que estão nessa situação. E nada foi resolvido ainda.
E é curioso também, vereador, porque se a Santa Casa ainda está em sob intervenção jurídica, que foi o Zé Rocha ainda questionou sobre como estava o processo judicial, é curioso que o Ministério Público não saiba disso. Ou se sabe, também está se omitindo nesse sentido. Então, ele precisaria averiguar essa questão para ver o que está acontecendo, sim, né, sim, dentro do Poder Judiciário também, para estar dando devido fiscalização sobre essa questão. Parabéns, vereador.
Em votação. Aline, com a palavra. O Zé, é pela idade, então você fala primeiro.
Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, está acompanhando pela rede social, YouTube, Facebook. Já foi feito, da minha parte, que 3 ou 4 requerimentos. Estou reiterando mais que 2 requerimentos para respostas. Em uma conversa com a secretária da Saúde, disse que estaria enviando as respostas dos requerimentos, mas eu tenho uma dúvida, assim, no meu pensamento. Quando foi feita a organização social, foi feito para que a Santa Casa possa receber recursos, porque ela não teria condições. Foi esse entendimento, não sei se a vereadora Aline lembra, na época, o presidente Mira, a organização social, que era preciso fazer essa organização social, era preciso ter, através da organização social, além de para administrar a Santa Casa, administrar a UPA, administrar o pronto-socorro da Vila Maria. E aí teria um órgão fiscalizador, que é o Conselho, através do Ministério Público também. Conselho. Outro ponto. Teria um interventor, uma pessoa responsável, que é uma diretora da saúde da Santa Casa, que através do conselho que decide, que ela seria renumerada, porque o interventor não recebe para ser recursos para a frente da entidade. Então, teria um conselho, teria uma pessoa, através desse conselho, decidir quem se administrar a nossa Santa Casa. E, através dessa administração da Santa Casa, o poder público colocaria dinheiro, recursos públicos na organização social, porque ela tem essas dívidas que são altas. Porque fala assim, que se ela recebe recursos, por exemplo, se a Santa Casa, no meu entender, se eu tenho uma empresa que tem dívidas e está em juízo, todo o dinheiro que entra será debatido. É isso mesmo? Você como advogado. Não é isso? Como, só que por aí que, por exemplo, para a Santa Casa dar andamento, precisou criar esse órgão administrador da Santa Casa. Eu não tô, até agora tem uma dúvida em certas conversas, porque essa situação ela é séria. Se fala que não existe, que foi uma conversa que não existe essa organização social. Estou aguardando a resposta do interventor da Santa Casa, porque ele colocou que a partir de, salvo engano, de fevereiro de 2024, o conselho estaria ativo. E, de contrapartida, a resposta falou que não existia o conselho. Então, alguma coisa não está esclarecida. Como ele pronunciou um questionamento e falou que o conselho, a partir de fevereiro de 2024, estaria ativo. Aí você vai conversar, estava eu, vereador Murilo, Zezinha, se eu estou colocando alguma palavra que não esteja veríssima, vocês podem me corrigir, mas a situação falou que não existia conselho, que não existia organização social e que não existia nenhum dessas atividades dentro da Santa Casa. Que, salvo engano, que algumas medidas, alguns recursos que talvez estão indo para a Santa Casa, que eu não sei se eu entendi errado, que está sendo debitado. Entendeu? Tipo de juízo, porque entra. Assim, tem que. Você deve ser. A sua empresa não pode gerir aquela situação, porque ela, tudo que entra, o recurso vai passando as dívidas. E para tocar a Santa Casa, precisava, eu acredito, dessa organização social. Agora, precisa averiguar corretamente. O novo vereador falou, acho que acredito, não somente o gestor, como é que fala mesmo, da Santa Casa, o interventor da Santa Casa. É preciso a gente aprofundar mais a sério sobre essa organização social. Tentar levantar na época do promotor da época, enviar um documento pedindo informações sobre essas questões aí. Porque tudo passaria, olha, tudo se decidia em conselho. Tanto que nossa casa, da época, tinha uma pessoa na nossa casa, que trabalhava, né, funcionário na nossa casa, que era membro do conselho. Então, como que uma pessoa que era da nossa casa de lei, que foi indicada por nós, trabalhou lá, e fala que não existe o conselho? Então, alguma coisa não tá aí. Não está confrontado. Algum conflito tem aí. A administração é a mesma. E o interventor é o mesmo. Você entendeu? Então, o interventor ele tem que responder os requerimentos, principalmente do conselho, das atividades da nossa, que foi protocolado, o nosso requerimento que nós fizemos em conjunto, Murilo, tal, com os demais vereadores. O seu requerimento vai fortalecer, mas tem algumas dúvidas que é importante ser sanada. Não dá para entender, e eu só estou muito enganado, não é possível que eu esteja tão errado assim, porque foi colocado uma pessoa da nossa administração, da Câmara, para fazer parte do conselho, esteve lá dentro e não... E fala que não tem um conselho? Que não existe? A organização social? Então precisa aprofundar mais aí, novo vereador.
A palavra, vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Eu tenho curiosidade de saber como é as demais, né, administrações, a intervenção das outras santas casas da região em relação aos encargos trabalhistas e também aos pagamentos de insalubridade. Não sei se algum vereador tem conhecimento, mas talvez numa próxima oportunidade a gente poderia, né, reunir esses questionamentos e um requerimento.
Célio, com a palavra.
Presidente, obrigado pelo espaço. Bom, só acredito que a maioria foi marcado aqui pela questão do fundo de garantia por tempo de serviço aqui. Eu fiz questão até de repostar mesmo, para que eles vejam. Porque fundo de garantia por tempo de serviço eu entendo. Trabalhei numa empresa privada, até hoje não recebi. Né? Então, por aí já começa. Depois não adiantam bater no peito, falar que vão cobrar isso, alisar prefeito, não, porque vocês também têm uma dívida grande, não é só comigo, não, viu? A lista é grande. Né? Então, acho que tem que dar satisfação mesmo, né, do que está acontecendo, porque nós precisamos disso. Como população, né, como legisladores, precisamos dessas respostas, principalmente para a população, porque eu fui marcado nessa postagem e eu não tenho resposta. Né? Eu sei da minha vida particular. Agora da vida pública. Você é vereador, você tem que saber o que está acontecendo lá dentro. Mesmo tendo feito contabilidade, se eu entrar lá nos cálculos deles, eu não vou saber responder. Está difícil a coisa? Faz uma auditoria. Pega as últimas administrações, faz uma auditoria. Certo? Pega uma empresa particular, né, sem vínculo, faz uma auditoria. Acabou.
Santa Casa.
Certo? Sai. Acho que a população merece a resposta. Já passou da conta, já. Certo? Vai, entra administração, sai administração, o problema é o mesmo? Acabou. Simples assim. E dá uma resposta para a população, principalmente no que tange o FGTS. Obrigado, presidente.
Murilo, com a palavra.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, público que nos acompanha através das mídias sociais. Apenas para reforçar, o requerimento do vereador Ricardo vem ao encontro do requerimento que nós já fizemos há 2 semanas atrás. E naquele requerimento, que ainda não tem resposta, nós questionamos e pedimos para que a Santa Casa de Bitinga apresentasse todas as guias de recolhimento de Previdência Social, DARF, os documentos equivalentes que comprovassem o recolhimento das contribuições dos empregados nos últimos 5 anos discriminados por competência. Caso tenha havido atraso, ausência ou recolhimento parcial, que informasse a razão da inadimplência e apresentasse os documentos comprobatórios de eventual regularização já efetuada e informasse ainda sobre a existência de um eventual parcelamento ou algum TAC junto à Receita ou INSS, apresentando cópia dos instrumentos firmados, o montante atualizado da dívida e também o quadro de profissionais responsáveis pela gestão financeira e pela contabilidade da instituição nos últimos 5 anos, indicando ali o nome, cargo e o período de exercício e registro profissional. Ao prefeito municipal que esclarecesse se tinha ciência formal ou informal da situação apresentada relativa a eventual não recolhimento previdenciário. Quais medidas de controle, fiscalização ou auditoria foram ou estão sendo adotadas pelo Executivo Municipal para assegurar que os repasses financeiros oriundos de contrato de gestão sejam utilizados em conformidade com a legislação vigente? Quais providências serão tomadas em caso de confirmação da irregularidade, ou seja, do não recolhimento? E a gestora do SAMS, quais mecanismos de acompanhamento e fiscalização do contrato de gestão estão em funcionamento? Se houve alguma notificação ou advertência à Santa Casa sobre eventual descumprimento de obrigações trabalhistas previdenciárias? Se a continuidade do contrato de gestão está... Havia um contrato de gestão, pelo que foi informado, foi rescindido. Está condicionada à regularidade previdenciária da entidade e quais providências estão sendo adotadas em caso de confirmação das irregularidades apresentadas? Apresentamos também questionamentos ao INSS. Esse questionamento apresentado ao INSS já foi respondido. Então, das 4 entidades que foram instadas a responder, apenas o INSS respondeu, mas disse que as perguntas têm que ser encaminhadas à Receita Federal. As outras 3, Prefeitura, Santa Casa e SAMS, não responderam, ainda está no prazo. Estamos aguardando aí as respostas para ir, como disse, 2 sessões atrás, para a gente fazer os encaminhamentos a quem de direito. Obrigado, presidente.
Só fazer um adendo aqui. Se for fazer uma auditoria, faz os últimos 30 anos, tá? É porque essa administração também já passou pela Santa Casa.
Em votação, Rafael.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Célio.
Favorável.
César.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
E Ricardo.
Favorável.
Está aprovado, será encaminhado.
Requerimento número 694 de 2025. Ricardo Prado, Sérgio Listão, César Hurtado, Zé Nilson Viana, Marcos Mazo, Rafael Barato, Zé Rocha, requer informações ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bitinga sobre interligação de água da rua Roberto de Andrade, bairro São Jorge.
Discussão com a palavra do Ricardo.
Sim, senhor presidente. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Conversando com os moradores do Parque São Jorge a última semana passada, que o assunto naquela ocasião era a questão da falta d'água, como já comentamos na sessão anterior. E o assunto, um dos moradores me chamou novamente para conversar, dizendo dessa falta de água na rua Roberto de Andrade, ali no bairro Parque São Jorge. Sabemos que ali no bairro Parque São Jorge são 4 ruas. Temos a rua Cílio Lopes da Silva, a rua Ernesto Stucchi e também a rua Adalgisa Rosa Stabile. Nessas 3 ruas já temos várias casas construídas, temos ali barracões construídos e essas ruas já têm a água para poder abastecer essas casas, esses prédios. Enquanto isso, na rua Roberto de Andrade, começou-se a ser construído alguns empreendimentos, mas até o presente momento não tem um encanamento que foi colocado nessa rua, mas ainda não tem a ligação da água. Então, nós vemos, através de fotos, vemos até a rua escorrendo um pouco de água aqui, mas essas construções que estão sendo realizadas na rua Roberto de Andrade, estão pegando água emprestada através de borrachas de vizinhos, de construções vizinhas, para poder dar continuidade a essas construções. Então, queremos saber do SAAI, queremos saber também ali dos engenheiros também do SAAI, o qual motivo que até o presente momento, sendo que esse bairro já foi entregue há mais de 6 anos, e nessa rua, especificamente na rua Roberto de Andrade, no bairro Parque São Jorge, ainda
os ainda, né, as pessoas que querem construir nessa rua não estão podendo porque ainda não temos a água ligada, né, para poder abastecer futuras casas, futuros barracões que ali serão construídos. É isso, senhor presidente.
Em votação, todos de acordo? Está aprovado.
Requerimento 695/2025, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, César Itado, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Rafael Barata e Zé Rocha. Requer informações ao Poder Executivo sobre a implantação de redutor de velocidade na Rua Prudente de Moraes.
Discussão?
Sim, senhor presidente. Fui chamado, né, por alguns funcionários de fábricas, né, que existem ali, no início da Rua Prudente de Moraes, com o início também da Avenida Anchieta. Sabemos ali que é um local muito movimentado, temos um fluxo muito grande de veículos diariamente, principalmente nos horários de pico. E vemos ali que, uma certa distância, não temos ali um redutor de velocidade, um semáforo, algo para poder regular o trânsito nesse local. E por fotos, né, anexadas, na qual eu coloquei nesse requerimento, vemos pessoas, né, atravessando essa rua no meio do fluxo. Ali nós não temos uma faixa de pedestre, nós não temos um semáforo, não temos ali redutores de velocidade para coibir e impedir que aconteça acidentes nesse local. Então, tanto moradores, donos de empreendimentos, de fábricas e também, principalmente, os funcionários, estão nos reivindicando e pedindo explicações e também, futuramente, que a secretaria responsável, na qual é a Secretaria de Trânsito, busque, né, urgentemente soluções para amenizar essa questão e evitar que possivelmente aconteça acidentes nesse local. É isso, senhor presidente.
Em votação, todos estão de acordo? Está aprovado.
Requerimento número 696/2025, de Zé Rocha, Célio Aristão, César Hurtado, Zanils Viana, Marcos Mazo, Rafael Barata e Ricardo Prado. Requerimento de informação ao prefeito municipal de Bitinga, solicitando esclarecimento e documentos sobre a regulamentação do salário base dos professores, jornada de trabalho, HTPI, substituições, visitas a alunos com necessidades especiais, utilização de livros didáticos, investimento em material de apoio, reformas em escolas, diminuição de alunos por sala, detetização, supervisão de alunos, grade curricular, atendimento especializado a alunos, triagem de encaminhamentos e faltas abonadas, visando a transparência, valorização dos profissionais da educação e qualidade do ensino.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores. Senhor presidente, só nesse requerimento tem 17 questionamentos. Vamos fazer essa leitura, que é importante, porque assim as pessoas têm conhecimento. Foi numa reunião que nós tivemos com os vereadores, né, dessa casa aqui, e fomos convidados com alguns professores, mas é importante a gente fazer uma leitura para ter conhecimento do que se trata, né? E vamos para dar o procedimento.
Sim, senhor.
Aguardar a resposta.
Então, o primeiro questionamento, o salário base dos professores está sendo corretamente regulamentado de modo que não seja inferior ao piso salarial nacional, considerando que atualmente os percentuais de pedagogia, pós-graduação, estão sendo aplicados de forma a não elevar corretamente o salário base? Existe previsão de correção para que essas porcentagens sejam incluídas sobre o piso salarial?
Número 2. Como que a Prefeitura garante que a jornada máxima do professor seja respeitada, permitindo que o docente permaneça no máximo dois terços do tempo em sala de aula com alunos, conforme determina a legislação?
Qual é a política adotada para pagamento de horas extras aos professores que excedem este limite?
3. Como está sendo garantido o cumprimento do HTPI para os professores de jornada de 30 horas semanais cumpridas durante a aula de educação física, considerando que judicialmente esse direito deve ser respeitado? Quais medidas estão sendo tomadas para substituir adequadamente os professores de educação física quando estes faltam?
4. Quais critérios estão sendo utilizados para as visitas aos alunos autistas? Como a Secretaria assegura que os profissionais que acompanham esses alunos têm qualificação adequada, respeitam os professores e não atrapalham o desenvolvimento das atividades escolares?
5. Como está sendo regulamentado o pagamento das substituições de professores, que atualmente tem sido realizada como hora simples, quando a legislação determina adicional mínimo de 50%?
6. A Secretaria Municipal de Educação garante que os livros didáticos utilizados sejam apenas os oficiais do governo? É currículo em ação? Existe política clara sobre o uso das verbas para a compra de materiais didáticos alternativos?
7. Há previsão para o investimento em materiais de apoio na sala de aula, como notebooks, retroprojetores, em substituição ao uso de apostilas do sistema de outros sistemas?
8. Existe planejamento para disponibilizar aparelhos celulares e chips para professores comunicarem-se com os pais, evitando o uso de celulares particulares?
9. Quais providências estão sendo tomadas para substituição dos quadros negros por lousas brancas em todas as salas de aula?
10. Há projeto de reforma da Escola Sandra Siviero, abrangendo pátio, cozinha, banheiros, pisos e janelas.
11. Quais medidas estão sendo adotadas para reduzir o número de alunos por sala ou alocar professores auxiliares?
12. Existe planejamento para a dedetização periódica das escolas, visando controle de escorpiões, pombos e outros riscos à saúde?
13. A contratação ou designação de funcionários para supervisionar alunos no pátio e portões, garantindo que o serviço de limpeza seja cumprido?
14. Como está sendo garantido o direito dos alunos a uma grade curricular completa, incluindo educação física, inglês e arte?
15. Existe um local adequado para o atendimento especializado aos alunos encaminhados, como psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos?
16. Como ocorre a triagem dos alunos encaminhados pelos professores no atendimento especializado, garantindo retorno e acompanhamento adequado?
17. Qual é a política vigente em relação à falta abonada dos professores, garantindo que não haja prejuízo na pontuação ou em direitos funcionais?
Está com a palavra, vereador Zé Rocha.
Senhor presidente, foi questionamentos que vem vindo, né, dos professores, funcionários da educação. As questões elencadas são de extrema relevância para a valorização dos profissionais da educação, garantindo condições adequadas de trabalho, cumprimento da legislação a respeito aos direitos adquiridos, bem como para a qualidade do ensino oferecido aos alunos da rede municipal. Além disso, a clareza e o acesso às informações solicitadas permite que este poder legislativo exerça o controle de fiscalização sobre a gestão pública, assegurando que os recursos sejam aplicados de formas corretas e eficientes, e que as medidas adequadas sejam implementadas. Atenção às demandas apresentadas reflete ao compromisso dessa Casa de Leis, como a educação de qualidade, o bem-estar dos professores, auxiliares e alunos, e com plena transparência da gestão pública municipal. A nossa preocupação era a valorização da educação, dos profissionais da educação. E eu peço ao executivo, aos responsáveis, que é preciso ter zelo e cuidado quando se faz campanhas políticas, quando se refere à educação, saúde e outras peculiaridades de grande relevância para o nosso município. Por quê? Nós estamos caminhando, presidente, de uma certa dificuldade política que eu percebo, e isso a nível de esferas nacional, estadual e municipal. Se fala em educação, mas não se fala de uma valorização, não se faz um planejamento concreto para os nossos mestres. Hoje, a educação ela se encontra desmotivada, ela se encontra, às vezes, a falta da valorização, precisa de ter um cuidado com a saúde mental dos nossos funcionários da educação, os professores, que é importante em todos os sentidos. O meu trabalho é ouvir, é levar a esses questionamentos e também ouvir as outras partes também. O que, que possamos juntos fazer para melhorar gradativamente a nossa educação. Se percebe que as nossas escolas precisam de revitalização e não são só uma, são várias. São várias. E não sei se alguém tem notícia que lá na Vila Maria, o fogo parece que caiu lá na Vila Maria, correto? Então se percebe que escolas novas, revitalizadas, com os mesmos problemas de escolas não revitalizadas. Além das questões das infraestruturas, os profissionais precisam ter esse olhar, precisam ser trabalhados com a verdade. Da mesma forma que está sendo questionado sobre a questão de saúde, tem que ser desenvolvida. Quando começa as inverdades, dá um desânimo à saúde, algumas pessoas estão desanimadas a trabalhar na saúde. Se eu estiver enganado, me corrija, por favor. Senão, não estaria aqui requerimento, mas de alguns vereadores, correto? A educação está no mesmo caminho, por quê? Vem de longas datas, com essas questões de fazer plano de carreira, valorização, melhoria não sei do que, e não sei o que, e vai fazendo essas conversas. Passa os mandatos, as mesmas dificuldades continuam nas mesmas coisas. Sabe o que eu falo? Quando você não tem a certeza da gestão, se você não tem a certeza dos investimentos, dos valores, o que você pode fazer, a melhor coisa é sentar e conversar com eles. Vamos fazer ver onde nós possamos estar, onde possamos começar. Por quê? Não adianta fazer prometer algo que vai fazer, sabe? Porque são não sei se passa 700 funcionários. Então é preciso ter esse cuidado na hora que vai fazer para falar as coisas, tem que ter um cuidado, tem que ter zelo, porque as pessoas estão desacreditadas, porque se você trabalha com promessa é complicado. A gente tem que ter muito cuidado, até na fala, né? Que a gente tem que ter cuidado. Para que essas coisas não venham a acontecer, entendeu? Eu espero que encontre um norte aí, um caminho, para que esses profissionais, de uma forma ou de outra, sejam atendidos com infraestrutura, com melhoria na estrutura, com mais diálogo, com mais aproximação, com mais carinho, em todo sentido, seja o setor administrativo da educação, seja os professores, seja os funcionários da limpeza, seja a cozinheira. Eu acho que todos eles merecem assim, que seja mais transparente, né? Para não ficar, porque vai chegar, quando chegam a esse ponto dos profissionais ficar, além de ficar com a saúde prejudicada, com as questões hoje, saúde mental, em vários pontos, essa desmotivação é muito ruim para o nosso município. Perdem qualidade em todo sentido, na qualidade profissional, na qualidade do ensino, todos se sentem prejudicados, de repente, porque falam que vai fazer algo, que vai arrumar isso, vai juntar aqui, depois vai passando os anos, aí os mesmos questionamentos continuam, as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos e os mesmos requerimentos. E as coisas não mudam. É só isso, senhor presidente.
Mais alguém? Está em votação? Todos de acordo? Está aprovado.
Requerimento 697/2025, vereadores Zé Rocha, Célio Aristão, César Itado, José Nilson Viana, Marcos Mazo, Murilo Bueno, Rafael Barata e Ricardo Prado. Requer informações da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Serviços Públicos e do senhor Prefeito Municipal sobre a possibilidade de implantação de uma lombada, um redutor de velocidade na rua Victoria Tagliari, 342, bem como sobre a adoção de outras medidas de segurança viária no referido local.
Está em discussão.
Falar em trânsito é até complicado. Eu não sou de pedir lombada, que talvez seja a primeira. Mas se percebe, quando não tomar umas providências, não tem jeito. Esse senhor aqui, ó, faz tempo vem pedindo. Então, a única coisa que eu vejo que a secretaria pode estar fazendo é colocar lombada. Não tem outro caminho. Parece que não. Aliás, tem outro caminho, né, de se fazer. Mas eu espero que possa atender o pessoal da comunidade aqui, na rua Vitória Tagliari. E que espero que eles possam atender mesmo, porque é de longa data. Infelizmente, as pessoas não respeitam mais, a velocidade está de cada vez mais, as pessoas não têm mais empatia, não têm mais aquele respeito, né? Então, a gente tem que estar pedindo esses redutores, a não ser que eles tomem outro tipo de providência, senhor presidente.
Mais alguém?
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Bom, parabéns aí pelo requerimento, Rocha. Bom, acho que todo mundo aqui já recebeu. Você falou que é o primeiro, né? Eu já tive vários. E sempre protocolo, né? Eu já, até antemão, já falo com a pessoa que não é tão fácil assim, né? Porque eles vão fazer um estudo, e esse estudo nunca chega lá, né? E a gente fica muitas vezes sem resposta mesmo para a pessoa. Já ouvi falar algumas pessoas aí que fazem uso até de microfone, que falou que Bitinga é a cidade da lombada, né? Mas não tem outra solução, que nem você acabou de falar. É. Não tem outra solução. Dificulta a vida do bombeiro, dificulta a vida da polícia, dificulta a vida do SAMIS.
Todo sentido.
Mas, né, mas, infelizmente, o trânsito nosso, e lembrando que estamos aí na semana do trânsito também, né? Da conscientização. Eu não vi, né, o poder público trabalhar nesse quesito, né? Eu que instituí aí já é de âmbito nacional, né, mas coloquei no município o dia do pedestre e nem sei se essa data vai ser fomentada no dia. Então, quer dizer, são situações, né, que a gente fica de mão atadas aí junto à população. Vão pedir lombada? A gente vai protocolar, né, vai atender o munícipe. Né. Eu consegui uma ou duas lombadas aí no decorrer dos tempos aí. E, então, quer dizer, é difícil, mas a população pede e a gente atende.
E temos que brigar por lombada, por incrível que pareça. Porque não tem coragem de colocar um radar móvel, não tem colocar nada para fiscalizar.
Ah, mas a lombada é cara, a massa asfáltica é cara, mas...
Coloca um radar, vai imóvel, vai movimentando, vai analisando, faz qualquer coisa.
Mas lembrando que a vida não tem preço.
É. Faz qualquer coisa. E, inclusive, agora com a promulgação do Promóvel, dá 20% da arrecadação de multa para a secretaria.
Aí, ó.
Hã? Então tem que fazer alguma coisa.
Está em votação. Ricardo...
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Murilo.
E, inclusive, hoje eu fui na cidade, eu fui parado por duas pessoas solicitando lombada. Disse que já falou com o prefeito, com o vice-prefeito e... Falei, vai rezando.
Fala com o Papa,
vai orando que um dia vem. Está né? Difícil mesmo. Tá? Sou favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
José Rocha.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Está aprovado.
Requerimento número 698 de 2025. Zé Rocha, Célio Aristão, César Hurtado, Zé Nilson Viana, Marcos Mazo, Mira, Rafael Barato, Ricardo Prado. Reitero, requerimento de informação número 518 de 2025, que dispõe sobre as doações à Santa Casa de Bitinga, arrecadada através do débito autorizado em contas de água.
Discussão.
Vamos aguardar a resposta, presidente.
Em Votação. Todos de acordo? Está aprovado.
Requerimento 699/2025, vereador Zé Rocha, Célio Aristão, César Ritardo, Gisele Suviana, Marcos Mazo, Mira Murilo Bueno, Rafael Barata e Ricardo Prado. Reitera o interventor judicial da Santa Casa de Caridade de Maternidade de Bitinga e requerimento de informações número 516/2025, que dispõe sobre doações à Santa Casa de Bitinga arrecadadas através de débito autorizado nas contas de água.
Discussão, é a mesma matéria, né? Está em discussão? Aguardar, está em votação, todos de acordo, está aprovado.
Requerimento número 700/2025, Mira César Hurtado, requer informação sobre bens imóveis do poder público cedido ou doado a entidades, associações ou clubes de serviço, a partir da promulgação da lei orgânica.
Passo a palavra à presidência ao vereador Zé Rocha.
Com a palavra, o vereador Mira.
Cumprimentar o presidente, demais vereadores, aqueles que nos acompanham pela rede social e os presentes, e também os nossos colaboradores da Câmara. Eu citei aqui essa data de 90, foi quando da promulgação da lei orgânica do município, porque a lei orgânica do município tem lá um capítulo que disciplina o uso dos bens públicos, né? E a prefeitura, durante esse período, ela tem feito algumas cessões de direito real de uso e também tem feito algumas doações através de escritura pública. Então, a pergunta é a seguinte: quais entidades, associações ou clubes de serviços que receberam doação ou cessão de bem de imóvel de propriedade do poder público? Eu quero que o prefeito nos indique. Dentre estes, quais receberam escritura ou contrato? Aquele bem que o município fez a lei, aprovou a lei por doação, e aqueles que foram feitos pelo direito real de uso. No caso de descumprimento dos deveres das entidades, associações ou clubes constantes na legislação, quais providências o poder público tomará? Porque eu sei que tem algumas entidades que cumpriram. Ah, nós estamos num local aqui, foi feita uma doação para o CREA. E hoje foi construído esse espaço aqui. Além disso, tem outras obrigações que o CREA tem que fazer, porque não é simplesmente o poder público não doa só para que construa aquele prédio, mas tem algumas cláusulas, inclusive, que constam tanto na lei, na doação ou na escritura de na cessão ou na escritura de doação. Então, eu estou pedindo aí esse através desse requerimento, e solicito que os vereadores aprovem, para que possamos ter conhecimento. Porque nós temos também conhecimento de outras entidades que desejam receber um imóvel para suas atividades, né? E o município hoje não tem tantos imóveis disponíveis para isso, né? E, às vezes, uma entidade está usando um espaço que poderia abrigar outras entidades. É isso.
Continua em discussão o requerimento 700. Votação. Ricardo.
Favorável.
Zanilson.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Vereador Mira.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
E Rafael.
Favorável.
Está aprovado o requerimento do vereador Mira. Passa a presidência ao vereador Mira.
Requerimento número 701/2025, Murilo Bueno. Requerimento de informações sobre a situação atual da padaria municipal.
Discussão. Em votação. Todos de acordo? Está aprovado. Passamos para as moções.
Moção 390. Depois voto.
É um requerimento de.
Requerimento 702, 703, é isso?
favor. É, requerimento 703/2025, vereador Rafael Barata, requerimento de inclusão em pauta do requerimento 702, que trata do assunto requerimento de informações sobre a Lei Municipal 5.155 de 2021, Programa Municipal de Hortas Comunitárias na sessão legislativa ordinária de hoje, 23/9/2025.
O vereador Rafael está solicitando a inclusão dessa matéria. Não houve tempo para protocolo por conta da queda de energia, algumas coisas que aconteceram ontem à tarde. Está em votação. Os senhores vereadores concordam com a inclusão do requerimento? Todos de acordo? Então está aprovado.
Requerimento 702/2025, vereador Rafael Barata, César Hurtado, Murilo Bueno, Zé Rocha. Requerimento de informações sobre a Lei Municipal número 5.155 de 2021, Programa Municipal de Hortas Comunitárias.
É mesmo? Mesmo assunto?
É a inclusão, né?
Tá. Obrigado. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. Só para contextualizar, então, o presidente já justificou, na realidade, a inclusão, por conta dos problemas que a gente teve ontem, causados pela aquela tempestade de vento, na realidade. Por alguns minutos, acabou passando do prazo, então eu entrei com o requerimento de inclusão. Na realidade, eu acho que antes de eu ser eleito, na verdade, aqui, a horta urbana, a horta comunitária, já era algo que eu via, uma política pública em outras cidades, que eu via com muito interesse e achava muito importante para o município, para o aproveitamento das áreas urbanas, de praças, até para o engajamento da população em atividades no espaço público. E aí, quando fui eleito, conversando com meus colegas, conversei com o vereador Mira, e ele colocou que essa lei já existe, inclusive de autoria dele, e do ex-vereador Tiago Piotto, isso lá em 2021. E desde então eu comecei a estudar essa lei, comecei a tentar entender um pouquinho melhor. E aí a gente entra numa questão que, infelizmente, fazer lei muitas vezes não basta, né? A gente faz lei e a lei às vezes fica lá um papel. A gente precisa exigir que ela seja cumprida. Não adianta muitas vezes nós ficarmos fazendo lei em cima de lei sem que haja a exigência da execução por parte do Poder Executivo. Por isso eu resolvi, inicialmente, começar por esse requerimento, perguntar uma pergunta básica. Vamos supor, um cidadão mora em frente a uma praça e ele quer fazer uma horta. O que ele precisa fazer para garantir o acesso a essa previsão legal criada em 2021? Né? Como que a prefeitura regulamenta? Existe uma regulamentação? O que é necessário? Qual é o apoio que a prefeitura pode dar a esse cidadão? Então, começar, acho que, pelo básico. Né? Antes da gente exigir de propor novas leis, propor novos acessórios, vamos exigir que o básico seja cumprido, aquilo que já está feito, que ocorra na realidade, na prática. Então, por isso, eu propus esse requerimento. Muito obrigado.
Mais alguém?
Inclusive...
A palavra, vereador Zé Rocha.
Tenho, em São Paulo, salvo engano, Hans Dieter. Hans, em São Paulo, que ele faz... Eu estive em contato, tentei o contato dele, conversei bastante sobre a questão de horta comunitária. Ele faz um trabalho muito, muito bonito em São Paulo. Ele aproveita muitas regiões onde passa, por exemplo, que vai a energia, por exemplo, as fazendas, onde vai aquele espaço em linha de transmissão. Ele aproveita todo esse espaço, ele faz em vários canteiros públicos ou não, privado, parcerias. Inclusive, ele recebe recursos da Alemanha, França. Ele recebe muito mais recursos de fora e ele fala, e ele deixa claro, ele conversando com ele, ele falou para mim: olha, eu não gosto de com poder público. Mexer com o poder público. Eu sobrevivo sem poder público. Pensa um órgão que, complicado, ele fala isso. Eu recebo doação da Alemanha, França, recebo incentivo, mas é complicado. E é verdade mesmo, o projeto desde 2020 não anda. Nem na nossas escolas, que devia contratar pessoas para utilizar e incentivar as nossas crianças, não anda. Horta comunitária foi um projeto na época, eu lembro. O vereador Mira.
Vereador, se me permitir uma parte, até assim, para contextualizar de verdade, a hora que eu peguei para ler, eu falei, vou fazer uma emenda nesse projeto, né? O meu primeiro pensamento foi esse. Mas eu fui ler, o projeto é muito bom.
É bom
o projeto? Ele tá pronto. Né? E também não falta o interesse da população. A população tem interesse. Eu tenho um primo, mora inclusive perto de casa, que ele adora cuidar da praça, ali a pracinha da Coca-Cola. Então, assim, você tem interesse da população, você tem um equipamento legislativo apropriado, só falta a regulamentação por parte do executivo. Só falta uma pequena vontade e não precisa nem ser gasto. É uma normativa por parte do Poder Executivo para dar acesso à população a essa política pública. É uma coisa simples, que não exige um aporte financeiro grande, só exige vontade. Então, é um requerimento que questiona sobre isso, a vontade do Poder Executivo de regulamentar aquilo que já existe em lei, mas infelizmente não acontece na prática.
Mais alguém? Inclusive, através da própria Secretaria de Cultura, né? Tem tanta gente lá naquela sala. Está em votação. Ricardo?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
César?
Favorável.
Célio?
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável.
Mazo?
Favorável.
Aline?
Favorável.
E Rafael?
Favorável.
Está aprovado. Obrigado pelo elogio do projeto de lei, viu?
Quando merece, a gente tem que elogiar, né? Tá certo.
Requerimento 705.
Requerimento 705 do César Hurtado requer inclusão do requerimento 704, que solicita informações sobre a possibilidade de adequação no atendimento de encaminhamentos ao centro de especialidade na sessão legislativa ordinária, que acontecerá hoje, no dia 23 de setembro de 2025.
O vereador está solicitando a inclusão do requerimento. Todos estão de acordo? Está aprovado. Passamos para a leitura do requerimento.
Bom, requerimento 704 de 2025, César Hurtado requer informações sobre a possibilidade de adequação no atendimento dos encaminhamentos ao centro de especialidade.
Discussão?
Bom, esse requerimento aqui a gente colocou agora, pelo motivo já justificado, né? Falta de energia na cidade, né? Então foi pedido para inclusão hoje. Aqui é o seguinte, o presidente, eu recebi algumas indagações da população de Bitinga, que quando eles passam pela unidade básica de saúde, né, que é vulgo UBS, postinho de saúde, né, é assim que a população chama. Eles passam lá pelo clínico geral, e aí, dependendo da doença ou do tratamento, eles indicam o centro de especialidade para ele passar por um especialista. Né? Só que tem um problema, né, segundo a população. O centro de especialidade parece que fecha às 4 horas da tarde, é isso? E qual é o problema? A população, muitas vezes, tem que deixar o seu horário de almoço para pegar o encaminhamento da UBS, né, lá do postinho do seu bairro, posto de saúde, para levar ao centro de especialidade, né, para fazer o agendamento dessa consulta. Então, aqui, pelo anseio da população e também por questão de lógica, né? Por que não tentar facilitar? Então, nós temos dois jeitos de facilitar isso. Duas propostas, né, que seja analisada a viabilidade delas, né, com muito carinho, é um pedido da população, que muitas vezes tem que deixar de trabalhar, ter desconto na sua folha salarial para fazer um agendamento de consulta que o postinho do bairro dele mandou fazer, né, a UBS. Então, aqui é o seguinte, nós poderíamos estender esse horário das 4 horas da tarde até um pouco mais tarde, para que a população saia do serviço e vá agendar, ou mais fácil ainda, né? Por que não, né, a UBS, né, o seu postinho, encaminhar direto lá ao centro de especialidade, pedindo o agendamento para que esse cidadão que trabalha, trabalhador, que tem lá o seu tempo corrido, não precisa, de repente, perder o horário de serviço, ter desconto na folha salarial, né? Isso pode não comprometer a renda familiar, né? Então, facilitando, né, para todos, faça o encaminhamento, né, avisa o trabalhador, né, o horário da consulta dele lá no centro de especialidade. Então, seria as duas formas que a gente pensou aí de poder ajudar a população, né? Então, esse requerimento é isso, né, pedindo para que seja atendido o anseio da população e que faça o melhor para a nossa cidade aqui.
Mais alguém? Zé Rocha, com a palavra.
Isso falta de rede interligada. Sistema que já, no próprio OBS, já faz o encaminhamento na hora. Agora, eu digo uma coisa para você, se passar para o setor, fazer o protocolo de encaminhamento lá, isso vai dar um desvio de documento que só por Jesus. Tem que ser uma coisa, um sistema único, interligado, a rede interligada, fazer esse processo, que isso aí, ó, já era estudado até hoje, não sai do papel. Que era fazer na hora o exame, já tem só o encaminhamento na hora. Pela numeração, que vai gerar o protocolo, pela numeração, porque né, tem vários OBS, isso é o dever de se fazer.
É, isso, eu acho.
Agora,
que...
se deixar o documento no postinho para levar para fazer o protocolo, para esses exames, ele não vai achar de jeito nenhum. A não ser que ele tire um xerox para comprovar que ele fez o exame. Senão, não vai achar. É uma coisa, uma discussão interessante, importante, que nós temos que começar a debater o assunto da saúde básica de Guimbitinga, porque ela não dá o atendimento sério para a nossa população. Está a desejar a saúde básica. Para fazer um exame oftalmologista, por exemplo, que é uma podia colocar uma especialidade, mas é 90 dias para fazer um exame disso aí, oftalmologista. Não temos o ginecologista suficiente, pediatra, falta um monte de coisa na rede básica. É preciso cuidar, a rede básica é a porta de entrada para se encaminhar para outras especializações. Como você vai encaminhar para uma especialização se nós não temos o atendimento necessário na rede básica de saúde? A demanda é grande. Tem uma senhorinha, as idosas, a prioridade, por exemplo, que você geralmente faz cirurgia de catarata, às vezes tem umas pequenas complicações que tem que ser feito por aqui para depois de caminhar, demora 60, 90 dias para ser atendido. Então, para galgar algo maiores, tem que primeiro cuidar da base. Se não cuida da base, não vão ter profissionais lá na frente. Pessoas, então, precisam cuidar muito da base. A base precisa, é a porta de entrada. Nossos UBS, pediatra, ginecologista. Então, saúde que precisa de uma atenção especial.
Votação, Zé Rocha.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Está aprovado e será encaminhado.
Requerimento número 707 de 2025, Celestão, requer a inclusão no expediente da sessão legislativa ordinária que se realize nesta data, 23 de setembro de 2025, do requerimento número 706 de 2025, de minha autoria.
O vereador solicita a inclusão no expediente. Todos estão de acordo? Está aprovado. Passamos para a leitura do requerimento.
Requerimento número 706 de 2025, Célio Estão, César Hurtado, Zé Nilson Viana, Ricardo Prado, Zé Rocha, requer informações ao Executivo Municipal sobre as manifestações de servidores públicos desse município quanto à distribuição desigual das horas extras, bem como esclarecimento e alternativas que possam garantir maior transparência, equidade e justiça na aplicação desta ferramenta de trabalho.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Célio.
Com a palavra, presidente. Boa noite a todos. Bom, lendo a pauta de hoje, me deparei com uma correspondência dos servidores. Como a semana que vem, teremos aí a quinta, terça-feira, não teremos sessão no dia 30. E essa matéria é de suma importância para atender aí a solicitação dos servidores públicos da nossa cidade. Por isso que eu pedi a inclusão. Mas antes de ler aqui os questionamentos, eu vou ler a matéria encaminhada à Câmara Municipal dos Servidores Públicos sobre o Protocolo Geral 3272/2025, que diz o seguinte: nós, servidores públicos municipais, estamos recorrendo a essa Casa de Leis
para que os nobres vereadores intercedam por nós, a fim de solicitar ao Poder Executivo, ou seja, ao setor de RH deste município, que forneça, de forma transparente a todos, um relatório mensal de cada secretaria e de cada servidor, com a quantidade de horas extras executadas por cada servidor. O atual gestor público do Executivo alega que o Tribunal de Contas não aprova o pagamento de horas extras. Contudo, sabemos e temos conhecimento de que existe um limite máximo de horas extras que podem ser pagas sem infringir as leis do Ministério do Trabalho. O interessante é que existe um único Tribunal de Contas, o qual aplica as leis do Ministério do Trabalho a todas as secretarias de forma igualitária. Porém, aqui, o sistema funciona de forma diferente, beneficiando apenas alguns servidores de determinadas secretarias, como, por exemplo, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Esportes e alguns servidores da Secretaria de Serviços Públicos, chegando ao ponto de alguns servidores realizarem de 100 a 200 horas mensais. Gostaríamos que o atual prefeito fosse mais justo e distribuísse essas horas de maneira igualitária, coisa que não vem acontecendo. Toda vez que há uma troca de prefeito, as mudanças começam e acabam na Secretaria de Serviços Públicos, setor este deteriorado ao longo dos anos, sem a menor condição de funcionamento. Lá não temos nada, mas, mesmo assim, eles encontram uma maneira de tirar do pouco que temos e ainda piorar a situação. Será que o Tribunal de Contas só aplica as leis do Ministério do Trabalho referente às horas extras no setor do almoxerifado? Por isso, elaboramos esse texto e pedimos socorro para essa Casa de Leis, a fim de que todos os vereadores se empenhem, tomem ciência do que vem acontecendo e que o Poder Legislativo desse município use o poder de fiscalização que possui para que as horas extras sejam divididas de forma igualitária entre todos os servidores e não de maneira desigual como vem ocorrendo, pois a mesma necessidade e a mesma falta de recursos que os servidores de outras secretarias enfrentam, nós também enfrentamos. Por exemplo, na Secretaria de Cultura, há dois técnicos de som, luz e imagem, contratados, e ambos vão aos mesmos eventos. Será que um deles sabe mais do que o outro? Ou será que os dois não sabem nada e precisam ir juntos aos eventos para somar o conhecimento? Observação. Esse excesso de horas realizadas em outras secretarias poderia muito bem ser dividido com servidores em outras áreas. Aguardamos ansiosos para que possam tomar as devidas providências. Agradecemos antecipadamente. E aqui segue as assinaturas dos servidores públicos municipais. Bom, atendendo essa solicitação, eu redigi aqui um requerimento. Né? Devido ao tempo, acredito que os outros vereadores também não conseguiram assinar, mas acredito que é de interesse de todos nós, já que estamos aqui para representá-los. E segue as seguintes questões. São 8 questões. Primeiro, qual a justificativa oficial da Prefeitura para o impedimento ou limitação do pagamento de horas extras aos servidores de determinadas secretarias? Segundo, existe algum parecer formal do Tribunal de Contas que proíba o pagamento de horas extras em caráter geral? Se sim, favor apresentar cópia. Terceiro, por que apenas algumas secretarias como Cultura, Turismo, Esporte e parte da Secretaria de Serviços Públicos vêm sendo beneficiadas com horas extras, enquanto outras não têm acesso a esta possibilidade? Quarto, há um limite máximo estabelecido pela administração para a realização de horas extras por servidor? Caso positivo, como que é feito o controle desse limite? Quinto, a Prefeitura vai disponibilizar aí relatórios mensais por secretaria e por servidor, detalhando a quantidade de horas extras realizadas de forma transparente? Sexto, existe algum planejamento para que a distribuição de horas extras seja feita de forma mais igualitária entre todas as secretarias e servidores que enfrentam a mesma sobrecarga de trabalho? Sétimo, A administração considera a possibilidade de adotar um sistema de rodízio, de modo que as horas extras sejam divididas de forma justa entre os servidores que delas necessitam. E oitavo, em caso de restrição financeira ou legal, quais as alternativas serão apresentadas pelo Executivo para compensar os servidores que deixam de realizar horas extras de forma a não prejudicá-los em relação a outros? Então, esses foram os questionamentos, né, que fizemos aqui para o Executivo, atendendo a solicitação aqui dos servidores municipais de Bitinga.
Mais alguém?
Com a palavra, senhor presidente.
A palavra, o vereador Rafael.
Muito obrigado. Queria parabenizar o vereador Célio, que eu acho que essa é uma questão fundamental e, assim, esconde muito mais na realidade, né? Porque vamos pensar que trabalhador gostaria de... estaria brigando para poder fazer hora extra. Ninguém trabalha mais porque quer, necessariamente. Trabalha mais porque precisa, né? Então, isso evidencia, na verdade, esse ofício dos servidores públicos municipais evidencia uma situação de defasagem salarial, de desvalorização, de abandono. E a gente sabe que existe até um processo, na realidade, já consolidado, de gestões anteriores, inclusive, na verdade, passou por muito tempo. Se eu não me engano, ele é da época, inclusive, da gestão anterior do prefeito, não é? Esse processo, eu não estava aqui, mas me corrijam se eu estiver errado. Então, é um processo que acabou resultando numa grande defasagem do salário dos servidores ao longo de muitos anos, né, de década. É essencial que a gente corrija essa injustiça, porque a gente não pode também aceitar calado os servidores brigando por hora extra. A hora extra não é uma ferramenta de remuneração. Ela é uma ferramenta emergencial de quando você precisa de um serviço específico, né, de quando, de uma maneira atípica, você necessita do trabalhador. Não é um instrumento para você garantir uma remuneração a mais para um ou para outro. Muito pelo contrário. Então, acredito que seja importantíssimo que muitos desses questionamentos sejam esclarecidos, mas para que, além disso, que o Poder Executivo considere a valorização desses profissionais, para além de hora extra, para além de ticket de alimentação, para incorporar no salário, de fato, para que isso vire direito a uma aposentadoria digna, que isso vire direito a ter um fundo de garantia recolhido de uma maneira apropriada. E não fique só nessa negociação de hora extra, que às vezes a gente sabe que é muito pouco transparente. Então, primeiramente, eu queria parabenizar o vereador Célio pela exigência de transparência, e acredito que a gente pode perguntar até mais, pedir essas tabelas de hora extra, de fato, né? Porque a gente não sabe, fica muito escondido. Eu tenho ciência do apontamento do tribunal, né? Eu, o vereador Ricardo, o vereador Zé Nilson, o vereador Murilo e o vereador Marcos, estivemos semana passada na prefeitura, no exercício dos trabalhos da CAR, da área azul. E, após a conversa com o prefeito, ele citou essa situação da hora extra, ele chegou a mostrar para a gente um relatório. Então, existe o apontamento do tribunal sobre isso. Mas ele existe porque é uma situação muito grave, acontece, que é a situação de desvalorização, e a gente não deveria estar lutando pela hora extra, a gente deveria estar lutando para o salário digno para as pessoas. Então, acredito que a gente tem que ir mais a fundo, porque se o tribunal apontou, quer dizer que alguma coisa realmente possa estar acontecendo, e a nossa função nessa casa é a fiscalização. Então, eu queria parabenizar e deixar esse indicativo, né, para que a gente faça um documento exigindo realmente essa prestação de contas de maneira transparente, de todas as horas extras desses do serviço público, para a gente entender qual que é a situação real que está sendo apontada.
O vereador colocou, lembrando que o Tribunal de Contas, ele não proíbe, né? Ele aponta.
Sim, exatamente.
Né? Então, o apontamento foi feito, não há proibição. Não,
e, vereador, tudo pode ter uma justificativa, né? Como eu disse, a hora extra é uma questão atípica, mas ela pode ser justificada. Então, a gente precisa entender exatamente o que está acontecendo, mas, para entender, a gente precisa de informação. Certo. Né? Parabéns.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Parabenizo o vereador Célio e a fala do Rafael. Vocês aí foram bem incisivos no questionamento desse requerimento, mas é uma coisa interessante. Se o tribunal apontou, na minha concepção, deve ter tido um exagero de hora extra para algumas pessoas. Para alguns paniguados políticos.
Amigos do rei, né?
Amigo do rei. A verdade é essa. Aquela campanha que vai fazer, vai ficar de olho quem está aderindo ao projeto do governo, quem está do lado. Quando entra, vai ajeitar o lado daqueles companheiros, né? Companheiro é companheiro. Né? Então, eu já vi essa palavra, já vi um candidato falar assim, ó, se mordeu meu calcanhar, mordeu meu também. Então, tá junto. Então, companheiro, então acontece isso aí. Se o tribunal apontou, porque tem exagero de hora extra. Hora extra que talvez que o cara trabalha, nem trabalhando as 40 horas semanais, não chega a quantidade de hora extra. Tem hora, mais hora extra do que hora, entendeu? Então o tribunal aponta mesmo. Por que será esse apontamento? Então, é importante só falar, vamos fazer o próximo requerimento, vamos pedir os questionamentos do Tribunal de Contas, porque não trata as pessoas de forma igualitária, sabe? Respeitar os funcionários. Tem a referência no nosso requerimento, da comissão 5, 6 e 7, que é vergonhosa, cara, da administração. Outra coisa que eles estão segurando também, por exemplo, o ticket ele é importante, mas na hora de você aposentar ou pegar seus direitos, ele não te traz esse favorecimento. É importante o ticket, mas a valorização salarial é muito maior. É muito maior a valorização salarial. Então precisa fazer uma reestruturação em todo sentido, né? Porque se houve denúncia dessa questão, o tribunal só pegou no pé, por que tem fulano que está fazendo lá horas excessivas demais que, de repente, ele não consegue, humanamente, ele não consegue fazer. Por isso que o tribunal apontou. Então, a verdade é essa.
Aí, então, uma ressalva aqui, que junto com esse documento tem assinaturas dos servidores, né, com seu CPF, com seu RG. Só espero que a integridade deles seja preservadas.
Sim.
Porque é uma manifestação, né? Eles têm todo o direito, que não haja nenhum tipo de perseguição.
Eu fui indagado no mercado, não, quase mesmo assim, não é questão de hora extra. Um cidadão falou assim: ó, eu estou na referência 5. Vocês não têm jeito de fazer algo por nós, não? Porque eu estou na. Que referência? Então, eu falei assim, ó, até fizemos algum pedido de informação, não sei se o Célio lembra, numa reunião que eu tenho aqui, então, eu até
abri aqui
a 5, 6 e 7 do quadro para se informar, porque conforme a virada, fica até abaixo do salário, sabe?
O vereador Zé, se me permite também uma parte, a gente vê a situação prática acontecendo, que é fiscalização. Ah, não tem funcionário. Recentemente, a gente teve concurso aberto da prefeitura, o vereador Mira, que faz parte da Associação dos Engenheiros, pode falar. Tinha previsão para contratação, né, para concurso de engenheiro e foi retirado. Por quê? Porque a faixa salarial é muito baixa. O serviço público está ficando esvaziado. O poder executivo está ficando sem braço para executar. Por quê? Porque não paga. Paga mal. O salário
muito
é baixo.
Baixo.
Você não tem fonoaudiólogo na rede pública de
não
saúde.
Tem.
Você tem dificuldade em encontrar psicólogo.
Não
você
tem
dificuldade em encontrar engenheiro, arquiteto. Por quê? Porque os profissionais técnicos que a gente tanto necessita não têm interesse na faixa salarial, infelizmente, por conta de injustiças já históricas, na verdade, né, que vêm sido trazidas para frente, mas que alguma hora precisam ser esclarecidas. E a gente espera que isso seja feito o quanto antes, porque não dá para esperar mais a situação ficar pior do que ela já está.
E o profissional exemplar, para ser sincero, ele questiona. Entendeu? E infelizmente, ninguém quer ser questionado. Então, a partir do momento que ele questiona, ele vai podando para cá, vai jogando para lá, ele desanima, não tem estrutura para o pro bom profissional hoje. Então, a questão aí é fato, é real, e é o agrado para uns e para outros, não. Não trata de maneira politicamente, da política séria, né? Isso é uma politicagem danada. E o Tribunal de Contas fez apontamento, foi por causa disso mesmo, não foi por questão de hora extra, não. É porque é exagero para uns e para outros, nada.
Votação, Ricardo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Murilo.
Favorável e parabéns ao vereador Célio pelo requerimento.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Mazo. Aline.
Favorável.
E Rafael.
Favorável.
Está pronto.
Só lembrando que esse requerimento ele foi encaminhado para casa e é de responsabilidade para todos nós, tá? Eu assumi porque eu li a pauta, né? Fiz o requerimento mas ela foi endereçada para todos nós. Então,
como eu não tive tempo de assinar, por isso que...
Sim, né, por causa do tempo, né? Mas é para todos nós, então estamos aí à frente.
Toda matéria lida será encaminhada na forma regimental. Tem emoções ainda? Passamos para as moções.
Moção número 395 de 2025, César Hurtado. Moção de aplauso à empresa KL Sport Store de Bitinga pela relevante participação do stand no Beach Tennis World Tour Sands Series, evento internacional de grande prestígio que ocorrerá em Ribeirão Preto entre os dias 13 e 19 de outubro de 2025.
Está em discussão? Votação, todos de acordo? Aprovado.
Moção 396/2025, vereador César Hurtado, moção de congratulações à Escola Estadual Ângelo Martino e à aluna Heloísa Oliveira Gasparotti pela conquista da medalha de bronze da OMASP.
Discussão? Votação? Todos concordam? Está aprovado.
Moção número 398 de 2025, César Hurtado, Zé Nilson Viana, Rafael Barato, Zé Rocha. Moção de congratulação à Apollo Autoescola pelos 10 anos de fundação e relevante serviço prestado à comunidade.
Em discussão, a moção. Votação. Todos de acordo? Aprovado.
Moção 401/2025, vereador César Hurtado, moção de congratulações e louvor à Escola Estadual Victor Maida e aos seus alunos pela excelente participação aí na competição USP de Conhecimentos e Oportunidades, CUCO.
Discussão? Votação, todos de acordo? Aprovado.
Moção número 402 de 2025, César Hurtado, moção de congratulações e louvor à Escola Estadual Victor Maida e seus alunos pela excelente colocação na OLISP, Olimpíada Interpleta de São Paulo.
Em discussão? Votação? Todos concordam? Está aprovado. Toda matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 10 minutos para cada vereador inscrito falar sobre tema livre. Rafael. Olá, vereador Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria complementar um pouquinho rapidamente aquilo que a discussão que a gente estava fazendo sobre os servidores públicos e ligar com uma questão que já foi até citada aqui nessa casa anteriormente, também relacionada ao descongelamento dos quinquênios. Né? A gente tem acompanhado essa discussão em nível federal, em nível estadual, as leis tramitando, né, avançando, e acredito que a gestão municipal deveria começar a considerar essa situação, que é uma situação que vai onerar os cofres públicos, mas numa questão justa. Né? A gente sabe que, durante a pandemia, houve o congelamento da contagem dos quinquênios para os servidores, principalmente por conta de todas as incertezas que existiam, né? Naquele cenário tão caótico, tão complicado que a gente viveu. Às vezes, lembrar até traz uma coisa ruim. Mas agora a gente já passou alguns anos, a gente já tem uma previsibilidade muito melhor, a gente já tem uma noção maior do que está acontecendo. E a gente vê essa discussão avançando. A gente sabe também que esses servidores não pararam de trabalhar. Os professores, por exemplo, não pararam de trabalhar. Pelo contrário, eles foram exigidos a trabalharem de uma maneira diferente. Nas escolas, os profissionais não pararam de trabalhar. Eles estavam lá entregando, por exemplo, cesta básica, fazendo outras atividades em várias outras áreas, né? A cidade não deixou de ser limpa, a cidade não deixou de ter manutenção. Então é importante que haja essa consideração do reconhecimento do trabalho desses servidores durante esse tempo e que no município avance também essa discussão que tem acontecido em outras esferas, que a gente não espere, né, chegar uma obrigação para a gente tomar uma medida de uma coisa que é justa, que a gente possa tomar antes, de antemão, até porque as coisas são retroativas também, a gente sabe que esperar jogar, empurrar com a barriga, empurrar para frente com a barriga nunca é solução também. Isso não quer dizer que você está deixando de cumprir uma obrigação, muito pelo contrário, você vai ter que cumprir lá na frente e às vezes até com juros. Então só queria fazer essa pontuação e mais uma vez ressaltar a importância de se valorizar o serviço público. Muito obrigado, senhor presidente.
Terminados os expedientes, passamos para 15 minutos de intervalo.
Peço dispensa do intervalo, presidente.
O vereador César está solicitando a dispensa do intervalo. Todos os vereadores estão de acordo? Está aprovado. Solicito dos senhores vereadores de tomar seus lugares. Todos estão presentes. Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito do senhor secretário a leitura da matéria em pauta.
Projeto de lei ordinária número 92/2025, vereador Célio Auristão, altera a lei número 4.174, de 4 de novembro de 2015, que estabelece os critérios para a concessão de denominação de próprio via e logradouro público.
Esse projeto tem uma emenda modificativa, número 1, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação.
Emenda modificativa número 1 ao PLO número 92/2025, emenda modificativa ao projeto de lei ordinária 92/2025. Primeiro, fica modificada a identificação do número do projeto que consta abaixo da emenda, junto ao projeto de lei ordinária 92/2025, que passará a ter a seguinte redação: projeto de lei ordinária número /2025, de autoria do vereador Célio Auristão. O inciso 4 do artigo 2º da lei municipal 4.174, constante no artigo 1º do projeto de lei ordinária, número 92/2025. Passa a vigorar aí com a seguinte redação. Fotografia, né, artigo 1º, artigo 2º, 1, 4, fotografia do homenageado de maneira opcional e quando existente. A justificativa: a presente emenda modificativa tem como objetivo realizar aí dois ajustes relevantes no projeto de lei número 92/2025. Primeiramente, busca-se corrigir a identificação do número do projeto, deixando de forma simplificada e adequada ao ano legislativo correto, assegurando precisão formal e coerência com a tramitação da matéria. Em segundo lugar, propõe-se a alteração do artigo 1º do projeto para que este acrescente ao artigo 2º a lei número 4.174, de 4 de novembro de 2025, ao criar a exigência da fotografia do homenageado, a não apresentação do objeto requerido caracteriza inconstitucionalidade e inviabilidade da proposta, visto que, caso não exista fotografia do sujeito, este não poderia ser homenageado com a nomeação. Nesse sentido, tornar a fotografia opcional é condicionada à sua existência. É a forma de garantir aí a viabilidade de propostas, ainda que não haja fotografia disponível do homenageado.
Em discussão, a emenda da comissão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rafael.
Eu tive a honra de ser o relator desse projeto, e aí eu fui o autor dessa emenda, né? Assinamos enquanto comissão, logicamente, então creio que falo em nome da nossa comissão, mas fui o autor Queria parabenizar o vereador Célio pela iniciativa. Eu acho que é uma coisa que enriquece a nossa memória, né? A preservação da nossa memória, porque quando essa lei foi criada, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de foto, e tendo hoje, eu acho que é mais do que justo, além de preservar a memória no nome, preservar também na imagem. Mas frente aos pareceres jurídicos e o estudo da norma, identificamos que a criação de uma exigência de foto, de não de maneira opcional, poderia inviabilizar muitas homenagens. Porque se a pessoa não tem foto, a gente não poderia fazer a homenagem, deixaria de ter essa possibilidade. Então, criamos a questão da condicionalidade de existência, né, não existindo foto, ela se torna opcional. E a supressão da linha A, ela tratava sobre a edição da foto. E segundo a LGPD, a foto é um dado pessoal também, e qualquer edição ela tem que ser feita mediante autorização do sujeito. Né? E, nessa questão específica, a gente não tem como pedir autorização da pessoa para poder fazer a alteração, foi necessário fazer essa correção da linha A. Né? Então, assim, só para justificar, que foram modificações para fazer um ajuste de técnica também, para não inviabilizar muitas vezes o nosso trabalho, porque vão ter pessoas que, infelizmente, a gente não vai ter foto. Então, a gente não pode também se privar dessa possibilidade e respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados também, de uma maneira a tornar a norma adequada. Mas é isso. Parabéns, vereador Célio, pela iniciativa. Como historiador, eu acho que é muito importante também. E queria só deixar essa explicação. Muito obrigado.
Mais alguém? Continua em discussão a emenda. Votação, Ricardo.
Favorável.
José Nilson.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
César.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Lini.
Favorável.
E Rafael.
Favorável.
Está aprovada a emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Voto também? Sou favorável. Passamos à discussão do projeto com a emenda.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, o autor da propositura, o vereador Célio.
Bom, duas coisas me chamaram a atenção para que eu procurasse fazer essa mudança. Agradecendo aí o Rafael também pela observância também, juntamente com a comissão. O que me chamou a atenção para que eu chegasse a essa conclusão? Cecília Casimiro de Amorim, quando eu fui questionado sobre quem foi Cecília Casimiro de Amorim. Fui procurar aí nos arquivos da Câmara, encontrei um rascunho lá, né? Mas não tinha foto, já me chamou a atenção. E outro dado também que, uma vez conversando com o pessoal da Câmara, né, nessa falta de foto, eles foram até o cemitério municipal para, né, pegar uma foto de uma pessoa. E eu falei, meu Deus, então poderíamos, né, trabalhar, colocar essas fotos aí, até para o futuro também, né? Imagina daqui 100 anos, nós não estaremos mais aqui, né? Mas as nossas fotos estarão lá eternizadas, né?
Alguém deu.
Né? Então, foi isso. Pois é. Né? Então, isso que provocou para que eu tomasse essa atitude aí, né? Mas essa é a intenção, né? Que essa foto, que nem o Rafael colocou muito bem, na questão histórica, que fica aí nos arquivos, né, da história de Bitinga, e o que... Né, procuro sempre saber quem foram as pessoas, principalmente nos nomes de ruas e tudo mais, mas que fique eternizada aí, né? Então fica opcional da pessoa colocar a foto ou não.
A palavra, vereador Rafael.
Muito obrigado, senhor presidente. Até para complementar a palavra do Célio e ressaltar a importância disso, é um relato pessoal, meu, profissional. Em 2023, quando eu entrei na Secretaria de Educação, eu coordenei um trabalho na rede da renovação dos planos políticos pedagógicos, que é um documento com validade quadrienal, que toda escola tem. E um dos elementos desse documento era a história da pessoa que nomeava. Né? E eu enfrentei uma dificuldade muito grande junto às gestoras das escolas de encontrar essas informações. Porque às vezes são pessoas, nomeações mais recentes, e você tem contato com família, com parente e tudo mais. Mas quando você pega pessoas já homenageadas há muito tempo, a gente tem escola que tem 40 anos, né? Era muito difícil encontrar. E onde que a gente encontrou informações? Junto à Câmara Municipal, né? Não sei se o pessoal que está aqui lembra, mas foram procurados nas leis de nomeação. Então, várias leis de nomeação serviram para a gente encontrar essas informações e poder completar o plano político pedagógico dessas unidades escolares. Então, ressalta a importância de você ter esses documentos, esses registros. Né? Esses projetos de leis não são só uma lei, eles são um registro histórico, né, da memória viva de uma pessoa que está ali, que já deixou o nosso mundo, né, mas está ali registrado. Então, parabéns ao vereador por essa iniciativa de adicionar a fotografia como requerimento.
Mais alguém? Está em votação o projeto com a emenda. César.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Mazo.
Favorável.
Lini.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Também sou favorável, está aprovado e será encaminhado para a redação final. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Explicação pessoal.
Um minuto.
Zé Rocha com a palavra.
Bom dia, presidente, demais vereador e o público presente que está acompanhando. Senhor presidente, só queria deixar aqui registrado, porque eu cobrei, fiz uma moção de apelo pela iluminação da quadra do Anjo de Rosa, e eu peço encarecidamente, a iluminação não ficou adequada, não está adequada, não sei se ligar ou não, e a entrada da Romão Fernandes ali, ó, do início, da Romão Fernandes até o São Gabriel, ali a iluminação, uma hora vem, uma hora não vai, tá sempre apagada ali também. Já fiz um pedido encarecidamente e eu espero que seja atendido. A quadra do Anjo de Rosa está impossibilitada de jogar. A do basquete está quebrada. Então, preciso dar um olhar, principalmente na nossa quadra. Algumas pessoas passaram por lá, eu também passei por lá ontem à noite e vi que a iluminação não está adequada para a prática de esporte. É só para deixar registrado isso aí. E vou estar cobrando toda a sessão, enquanto não tiver arrumado, não somente essa quadra e as demais quadras que estão precisando de reparo.
Antes do final da sessão, alguns recados. Amanhã, sessão solene. Entrega de título de cidadã ibitinguense a Vera Lúcia de Melo Sanches, aqui no auditório, às 20 horas. Todos estão convidados para prestigiar a entrega do título da cidadã ibitinguense. Sessão solene de entrega de título de cidadão benemérito ao padre João Paulo Raimundo da Cruz. Padre João Paulo da Vila Isolina, local auditório da Escola CIEI, Rua João Fará, 833, Jardim Natália, dia 25/9/2025, às 20 horas, na quinta-feira, então, a entrega do título ao Padre João Paulo lá no CIEI. Audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, dia 30/9/2025, às 18 horas, aqui no... Nesse plenário, demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do município referente ao segundo quadrimestre de 2025 e demonstração do cumprimento das metas orçamentárias do Poder Legislativo também. No dia 1º de outubro, quarta sessão legislativa do Parlamento Jovem, aqui também, às 19 horas, dia 1º de outubro. Aniversário do Murilo, dia 29/9, agora. Já colocaram o meu aqui dia 3/10, mas ainda vai ter uma sessão antes. É que a semana que vem não tem, né? Não tem. Então, será no Murilo. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a sessão. Essa sessão. Convoco os senhores edis para a próxima sessão legislativa. O que acha? Dia 7? 7/10. É por isso que ela colocou meu aniversário dia 3 aqui. Então, dia 3 é meu aniversário, dia 29 é do Murilo. E todos estão convocados para o dia 7 de outubro de 2025, às 19 horas,
para a realização da nossa sessão legislativa ordinária. Muito obrigado, boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.